Vamos agora escutar a novela radiofónica
Ouro Negro.
Episódio 168.
Em Nova Jambolândia, Mopane caminha com passos firmes. Atrás dele, segue a Anitta, Inocência, seu pai e o Régulo Jambo. Chegam um pouco atrasados, estão todos na concentração e o hino nacional toca. Um repórter da rádio comunitária faz cobertura em direto.
Muito bem. Todos meninos para as salas, hoje não temos anúncios. O que é que se passa? Todo para as salas já, a esta hora aqui na escola?
Esta escola é lugar do povo, senhor diretor.
Não estou a perceber, senhor Jambo. Qual é o problema?
Nas escolas há sempre problemas. É por isso mesmo que existem professores e alunos. Não é assim, senhor diretor?
Continuo sem perceber, chefe.
Chefe aqui é o senhor. Já se esqueceu?
Indicado por você, senhor Jambo. Nós, professores, estamos aqui para vos servir.
Ah, devia ser assim. Mas parece que nem todos pensam dessa maneira.
É. Tem alguma queixa contra alguém?
Na reunião que nós tivemos ontem, decidimos que temos que mudar algumas coisas aqui na escola.
Reunião ontem?
Sim. Bom, peço desculpa por não ter avisado, mas era importante sermos só nós a comunidade, mas os chefes de turma só.
Não percebo, senhor Jambo. Sempre trabalhamos em conjunto.
Sim. É por isso mesmo que eu estou a lhe pedir desculpa, não é? É que nós não queríamos alertar os malandros.
Como?
Isso mesmo que estou a dizer, senhor diretor. As crianças estão a desistir da escola por causa desses malandros.
Aqui na escola?
Sim.
Não conheço professores malandros.
Ah, senhor diretor. Malandro nunca diz que é malandro. As crianças não mentem.
Tenho que averiguar. Eles disseram quem são esses malandros?
Vamos conversar no teu gabinete, senhor diretor. E estou a dizer, as cobras que estão na tua casa vão ser descobertas.
Isso é preocupante, senhor Jambo, preocupante.
É por isso mesmo que nós estamos aqui, que é para te ajudar a cortar as cabeças dessas cobras.
Com certeza.
Vamos.
Vamos.
Andomba da Zimbanda, Carmélia está sentada na esteira com as pernas esticadas. Já há 15 minutos, Zimbanda anda de um lado para o outro arrumando os seus instrumentos de trabalho. Carmélia resolve levantar-se e encarar Zimbanda de frente.
Senhora Zimbanda, por favor, eu sinto que os espíritos estão envolvidos nisto.
Sentir? Sentir, mamã? Você pode sentir no tribunal mesmo?
Por favor, senhora Zimbanda, ajuda-me a resolver este caso. Este caso está a deixar-me louca.
Cuidado, cuidado, pensar muito, cuidado.
Você não sente?
Eu tratar pessoas só. Sou curandeira de tratar animal e eu.
Mas afinal, a Zimbanda não trata os currais do gado de Jambolani.
Ah, quem disse isso a você?
As pessoas.
As pessoas? Pessoa fala muito, não fala?
Foi o Jambo.
Jambo? Jambo está a dizer isso mesmo?
Sim.
Então, se Jambo está a dizer, deve ser verdade, não é?
Sim, senhora Zimbanda. Não quero duvidar da palavra do Régulo.
Não precisa duvidar, minha filha. Mas aquilo que ontem era verdade, pode não ser verdade hoje. Não é assim?
A Zimbanda sabe que tem a obrigação de colaborar com a justiça.
Sim, sim. Eu vou saber disso. Afinal, eu não estarei a responder as tuas perguntas?
Sim. Mas cada resposta sua é uma pergunta nova.
É assim. Quando a resposta vira pergunta, a resposta que você procura talvez está na pergunta de você mesmo. Não é assim?
Está a ver? Mais uma pergunta.
Ah, é mesmo?
Ah, senhora Zimbanda, digo. Sei que as meninas escondem alguma coisa sobre isto.
É? Está a falar de quem?
Da Inocência, da Anitta e da Elisinha. A senhora Zimbanda sabe de algo suspeito sobre elas?
Nada, nada. Elas estarem aqui naquela noite de roubar gado.
Tenha certeza disso?
Ah, pronto. Agora você já tem resposta. Agora vai.
Em Jambolani, numa sala de aulas, o conselho da escola e os chefes de turma estão reunidos com o diretor e sua equipa. Um chefe da turma explica a situação da sua turma.
O professor costuma dizer, aqui só podem falar quando eu disser.
E quando vocês têm perguntas, como é que fazem para falar?
Ele chama-nos nomes. É por isso que o Mopani deram-lhe nome de sabitude.
Alguma vez eu vos proibi de falar?
Deixa as crianças falar, senhor, pá. Deixa as crianças falar.
Costuma dizer, se vocês sabem tudo, então estão a vir fazer o que é aqui na escola.
Assim mesmo?
Sim, senhor diretor. Às vezes ele nem sabe o que vai nos ensinar.
E quando é assim, ele fica ali toda hora a falar. Que no seu tempo isto, no seu tempo aquilo, no seu tempo era assim.
Significa que não está preparado. Como é que o senhor professor explica isso?
Bom, eu explico. A questão aqui é que não é fácil gerir três turmas em três horas diferentes. Qual é o tempo que eu tenho para preparar, senhor diretor? Qual?
Olha, senhor professor.
Sim.
Todos os professores estão sobrecarregados. Não és o único. Mas chegar ao ponto de humilhar as crianças?
Não é humilhação, senhor diretor. Essas crianças são preguiçosas, senhor diretor. Não sabem ouvir.
E você, será que sabe escutar as crianças mesmo?
Não dá tempo. Imagina o senhor. Se todas estas crianças falassem ao mesmo tempo, como ia ser?
Calma, senhores, calma, senhores. Bom, foi por isso mesmo que eu introduzi o método de trabalho em grupo.
De facto, agora te percebo, professor Wilson.
As crianças têm que ter espaço para falar, mas para isso, o professor tem que estar preparado.
Mas como é possível um professor ir para a sala de aulas enquanto não estar preparado?
Aí está. É a mesma coisa que ir para a machamba sem sementes. Assim as nossas crianças não vão aprender nada. Vão aprender o quê?
Para vocês é muito fácil falar. Nós não temos condições e nem material para trabalharmos aqui, senhores. Não temos.
Espera, senhor professor. É melhor calar-se e ouvir. Até os alunos perceberam que o senhor não vem preparado para ensinar.
E a pergunta que eu faço é... E agora, o que é que vamos fazer?
Como diretor pedagógico interino, a minha sugestão é que as aulas dele têm que ser acompanhadas.
Mas não pode ser só acompanhar só. Nós temos que reunir sempre, que é para ver se ele está a cumprir com as nossas decisões.
Com certeza. E os diretores de turma vão informar se está a melhorar ou não.
E o senhor começa a fazer o seu TPC. Obrigado por terem vindo. A vossa ajuda foi muito importante.
Em Nova Jambulane, Carmélia voltou mais uma vez para o local do crime. Tem em sua mão um molho de capim. Ela está parada, olhando fixamente para o curral, com o rosto cheio de suor. Carmélia respira fundo antes de avançar decididamente para o curral.
Eu sei que vocês estão aí.
Olhem, eu trago capim para vocês. Capim fresquinho. Devem estar com fome.
Não vos vejo, mas sei que vocês estão aí. Comam. Boa. Eu vou entrar no vosso curral, está bem? Estão aí. Agora que vos dei capim, deixem-me tocar-vos. Acho que estou a ficar louca. Está aqui mesmo. Um boi invisível. Aqui. Aqui os chifres. Sim. Eu consigo sentir. E aqui? Aqui é o tronco. Meu Deus, a cauda. Um boi completo. Agora vou-vos fazer umas perguntas, está bem? Se quiserem responder que sim, digam mo. Se querem responder que não, digam mo, mo. Está bem? Bom, vocês estão aqui desde aquele dia que desapareceram. Hello? Já entendi. Vocês nunca desapareceram, não é isso? Quer dizer, vocês não foram roubados. É isso. E quem vos fez desaparecer foi a Zimbanda, não é? Tá bem. Já entendi. Não querem dizer, não é? Ok. Mas tá bem. Eu acho que já entendi tudo. Vocês querem pastar? Ok. Vou abrir o portão. Mas vocês terão que me prometer que voltam, tá bem? Prometem? Dá lá um beijinho. Mua. Ih, isso no chão? Um osso.
Em Daraja, Angélica está com Yara a examinar o menu do mês seguinte. Enquanto falam, Yara aquece a sopa e serve a Angélica. Angélica vira a cara num sinal claro de que não lhe apetece tocar no prato. Yara insiste.
Come mais, Angélica.
O que puseste nessa sopa?
Nada, legumes e um pouco doce de vaca.
Não andaste a meter temperos aqui?
Não, juro. Come lá um pouco, vai.
Está bem, vou comer um pouco mesmo. Uhum. Só para poder tomar comprimidos.
Isso mesmo. Vamos? Isso. Vai mais uma.
Tá, chega, Yara. A sopa está com um cheiro muito forte. Não consigo comer mais.
Ok.
Yara, que horas são aí?
Deixa ver. 19 horas.
Já está na hora. Tomei 4 comprimidos às 7 horas.
Ok.
Agora vou tomar outros 4 às 19 horas.
Yeah. Passam 12 horas. É isso mesmo.
Yeah.
Mas comeste tão pouco.
O importante é ter alguma coisa lá no estômago, não é?
Uhum.
Agora eu já tenho. Me ajuda lá, tá lá.
Mais 2 colherinhas e depois chega.
Ok. Estou a pedir, passa-me lá a água.
Tá aqui. Vamos. Uma. Come, come, Angélica. Boa. Gostei.
Uhum. Só estou a comer mesmo por causa dos comprimidos.
Uhum.
Senão vou passar mal.
Pois é. Tomar comprimidos com o estômago vazio não é nada bom. E devias descansar também.
Eu não posso, amiga. Se parar, quem vai te ajudar?
Oh, eu posso ficar apertada, mas consigo me arranjar sozinha.
Mas o Munga, ele não aguenta com o restaurante sozinha.
Estás mal, minha amiga.
Ixi. Agora tenho que correr e ir lá para este restaurante mesmo.
Ixi.
Os clientes começam a aparecer a essa hora.
Ok.
Me ajuda.
Vamos.
Obrigada.
Em Chimo, no hotel do Ivan, a banda de Kim termina o ensaio. Os bailarinos sentam-se no chão do palco e deixam o material arrumado junto aos bastidores. Kim tira a máscara e coloca em cima do batuque. Junta a Mbira.
Então, pessoal, o que se passa convosco?
Como assim, mestrone?
Se afinal fosse hoje, estaríamos perdidos.
Xiii, amor, não estarás tu a exagerar?
Não estou, Rodinho. Vocês estavam a dançar como se tivessem deixado a arma noutro sítio.
Ih, essa doeu, professora Tatiana.
Estou a falar a sério.
Eu estava um pouco nervoso, depois de ver aquelas bandas todas.
Estamos a falar de bons bailarinos, e não molezas.
Não sei se aguentamos com eles.
Ah, não. Entrar para um concurso com esse espírito de perdedores não dá. Se for assim, é melhor irmos para casa.
Calma, mestrona. Prometemos que vamos esquecer as outras bandas e prestar mais atenção na nossa. Não é, pessoal?
É isso.
Eu não sei entender. Este é o grupo que eu conheço. Quero essa animação no ensaio da manhã. Agora vamos descansar.
Agarrem esse rapaz, não deixem sair, agarrem, não deixem.
Fechem a porta.
Apanhei.
Devolve o que levaste.
Eu não levei nada.
Eu te vi, meteste nas calças, tira logo, senão levamos para a esquadra.
Vamos levar a esquadra por ter levado uma máscara. Levaste não, roubaste.
Que vergonha, meu Deus.
Em Daraja, Angélica tempera as carnes para o dia seguinte com um tempero que só ela sabe preparar. Com uma colher de pau, ela tira um pouco de molho e dá a provar a Munga. O paladar dela não está nada bom.
Angélica!
O que foi, Munga?
Eu disse-te para ficares em casa.
Mas, Munga, eu estou bem.
Ah, sim?
Anda lá sentir a minha temperatura, venha lá.
Rapaz, só pode estar a brincar.
Não tenho febre nenhum, venha lá
ver. Ah, claro, porque tens a doença das 17, não é?
Ah, Que doença é essa, Xá?
A malária é assim mesmo. Durante o dia pode se sentir muito bem, mas à noite...
Mas Xá, são 19. E eu continuo bem.
Ok, ok. Depois não quero ouvir reclamações.
Não vou reclamar.
Estás a tomar os comprimidos?
Estou sim. De 12 em 12 horas, não é isso?
Isso mesmo, querida.
Uhum.
E tens de completar o tratamento, senão a malária volta outra vez.
Uhum.
E cada vez mais forte.
Vou completar, juro, nunca.
Mesmo se te sentires melhor, tens que tomar os comprimidos.
Amanhã é o último dia. Depois eu volto lá para o hospital para ver se a malária foi embora mesmo de verdade.
Muito bem. Espero que tenha ido, sim. E para nunca mais voltar. Aliás, eu vou contigo ao hospital quando fores ao controle. O que foi, querida?
Estou com frio outra vez.
Ah, não. Outra vez, não. Está bem, ok. Agora tira lá o avental, tira a toca, vamos para casa agora mesmo.
Nada, não é preciso para eu passar-me da capulana.
Angélica, vais ficar em casa até terminar a medicação, está bem? Vamos embora, vamos. Vamos, arruma.
Em Chimo, cada grupo recolhe para o seu quarto. Os rapazes vão para um quarto mais pequeno, próximo do quarto das raparigas. O medo parece ter tomado conta de todos. Uma coisa é batalhar no palco e outra é lidar com malucos.
Rodinho, este cadeado não é grande para aqui?
É bom esse, Kim. Assim vai ser difícil cortar.
Mas malta, ladrão quando quer entrar, entra.
Exatamente, Zacarias. Mas será que ele teria a coragem de arrebentar um cadeado?
É, Jum, nunca se sabe, meu.
Eu já não confio em ninguém, sabe, meus amigos?
Mas é só um concurso, amigo.
Mas os outros estão a olhar para isso como uma guerra. Por isso fazem maluquices.
É verdade. A máscara não está segura aqui.
E não vais poder andar com ela para todo lado, Kim.
Pelos espíritos de Jambulani.
Mas pessoal, vamos lá confiar neste cadeado, Kim, pá.
Mesmo assim, prefiro arranjar um sítio seguro para esconder. E se rebentarem um cadeado?
Mas tá bem, onde é que vamos esconder?
Eu não sei.
Então, embaixo do colchão?
Os homens da limpeza vão ser os primeiros a encontrar quando vierem arrumar as camas.
Podemos meter nas gavetas e depois trancar.
Eles podem ter cópias das chaves.
Oh, então vais ter que andar com a máscara na mão todos os dias.
Mesmo quando for já tomar banho, Kim.
Dá banho à máscara também.
Estão a rir vocês. Se esta máscara desaparece, estamos tramados.
Ah, Kim, estamos só a brincar.
Não se brinca com isso.
Vamos procurar um sítio para esconder a máscara.
Acabamos de escutar...
Olho Negro! Olho Negro!